Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana a gente vai ter um esquema diferente aqui no nosso podcast. Normalmente a gente tem três assuntos, essa semana a gente vai excepcionalmente ter só dois, porque um deles vai ser bem extenso, que é o UFC 259, que aconteceu no último sábado e teve aí três disputas de cinturão, várias lutas importantes com desdobramentos para diversas categorias do UFC. Vou começar apresentando aqui o pessoal que está participando com a gente essa semana. Primeiro, comentarista do canal Combate, Luciano Andrade, tudo bem, amigo?
Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui novamente com você, com o Rafael Marinho, e falando do principal evento do ano até agora, né?
É isso aí, principal evento do ano, quiçá do ano inteiro, né? Foi um eventaço com três disputas de cinturão, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Luciano já antecipou aqui nosso segundo convidado dessa semana, Rafael Marinho, produtor do esporte da Globo e também do Combate. Tudo bom, Marinho? Como é que você está?
Tudo certo, Rússio. Boa tarde aí, Luciano, todo mundo. Vamos lá, vamos falar desse UFC 259, que teve bastante assunto mesmo.
Teve bastante assunto e bastante luta. O UFC 259 aconteceu no último sábado, 15 lutas, para quem teve na madrugada aí cobrindo, né, Marinho? Foi aquele evento rapidinho, tranquilo, sem muito problema, né? Coisa de, o quê? 8 horas?
Só 8 horas, não era nada. Quando tu viu, já tinha acabado, né?
É, quando eu vi, já acabou. 8 horas só de evento, direto, com 3 disputas de cinturão. E a gente teve ali, né, no mínimo, uma certeza confirmada e uma então certeza que acabou virando dúvida. Certeza, claro, nossa Amanda Nunes, campeã do peso galo e do peso pena, defendeu o cinturão peso pena contra a Megan Anderson, da Austrália. E foi lá, assim, acho que qualquer sparring da Amanda deve ter sido mais difícil do que essa luta. Ela passou o carro em cima da australiana, muito alta, Megan Anderson, 1,82m, se eu não me engano, mas a Amanda não conversou, conseguiu se impor e deixou claro, né, Luciano, que, pelo menos para mim, ela não tem adversários hoje no UFC em nenhuma das duas categorias. O que você acha?
Bom, concordo parcialmente. Eu acho que a própria Valentina, derrotando a Jéssica na categoria peso galo, poderia ser uma adversária. A Amanda seria favorita, mas creio que, claro, pode rolar um nocaute da Amanda rapidamente, mas creio que seria a luta mais dura novamente para Amanda. Fora isso, não vejo ninguém para batê-la. É aquela história, pode acordar com o pé esquerdo, coisa e tal, acontecer tudo errado, mas fora esse tipo de coisa, Amanda está muito acima das outras e ela está agora meio que nem o Anderson Silva, no auge dele. Alguns lutadores já entravam derrotados no octógono. A amiga Anderson claramente entrou derrotada por 2 fatores. Primeiro, pela cara dela. Tudo bem que às vezes a gente olha a cara e não tem certeza do que se passa na cabeça da lutadora ou do lutador. Pode estar com uma cara ali de temor e não ser nada daquilo dentro da cabeça. Mas para mim estava com cara de temor. E o que confirmou para mim foi que a finalização, que era um triângulo invertido com um armlock, não estava pegando 100%, Russo. O estrangulamento tinha alguma pressão, mas nada que um profissional, lutador bem preparado, não aguente. Poderia arrochar mais? Poderia. E o braço chegou ali, dá uma rochada de leve, mas aí virou para o lado, perdeu a pegada um pouquinho e ela já saiu batendo. Então isso para mim é de quem, tipo assim, não quero mais estar aqui dentro, entendeu? Por aí.
É, lembrando que aquela pegada de braço que a Amanda até botou embaixo do braço dela para fazer mais pressão e mais alavanca, foi aquela mais ou menos parecida com a que o Tony Ferguson conseguiu aguentar do Charles do Bronx na luta deles, que foi muito mais justa, né?
Sim, como eu falei, teve em algum momento, o golpe ficou bem arrochado, mas uma coisa de fração de segundo. Quando arrochou, já dobrou para o outro lado, e ali naquela dobrada, alivia a pressão na articulação do cotovelo. Então, tudo bem, quem sou eu para dizer o que ela sentiu? Mas me pareceu ali que bateu também por uma questão de, já estou derrotado, entendeu?
Jogou a toalha ali, o quanto já parecia que não queria mais estar ali.
É, levou a bomba em pé também, né? Ficou tropeçando.
Isso que eu ia falar, porque ela... A Amanda disse depois da luta que na hora que a mão dela entrou naquele primeiro golpe que ela jogou e que pegou realmente, né, Marinho? A amiga já deu aquela... Ela já não estava mais ali, segundo a Amanda, ela já desmontou. Quer dizer, não foi nem treino de luxo, né? Foi um treino caro para o UFC, né?
Mas ressaltando com outras palavras que eu falei. Desculpa, estou falando muito, Russo. Quando ela levou aquela bomba e sentiu e deu uma sambada ali no octógono, aquele típico pensamento vem na cabeça da Megan Anderson. O que é que eu estou fazendo aqui? Para mim ficou muito claro. Ou seja, ali eu já falei, não vai nem reagir, né? É questão de se recuperar. Não está mentalmente ali na luta. Já foi, entendeu? É questão de tempo mesmo. E foi uma questão de pouco tempo.
Muito pouco tempo. O que você achou, Marinho?
Não, era uma luta que, antes de começar, a gente já sabia que existia um abismo técnico entre as duas, né? A amiga sabia disso, então acho que isso provavelmente pesou no psicológico dela mesmo. A Amanda não tem nada com isso, fez o que tinha que fazer, mais uma vez. Mas como o Luciano disse, a única lutadora que pode apresentar uma ameaça para ela hoje é a Valentina mesmo. As duas lutas entre elas provaram isso, foram lutas difíceis, a segunda principalmente. Mas fora isso, das lutadoras originais da divisão mesmo, no peso-pena, são pouquíssimas. Nenhuma você vê com nível de ser campeã do UFC. E no peso galo você tem algumas boas lutadoras, mas a Amanda, você vê que está em outro nível mesmo. É muito difícil imaginar ela perdendo para alguém hoje.
Hoje não, né? Logo depois da luta, talvez no dia seguinte, a Juliana Penha já deu declarações que a Amanda está fugindo dela, que ela é a única lutadora que pode fazer frente à Amanda. Elas duas são mais ou menos contemporâneas na categoria peso galo. Parece que a Amanda tem uma luta só, uma vitória só a mais do que a Juliana Penha na divisão, pelas palavras dela, ainda não pesquisei, capaz de eu estar falando bobagem aqui, mas ela disse que a Amanda só tem uma vitória a mais que ela. Então, assim, seria uma lutadora para fazer uma luta minimamente competitiva ou vai ser mais do mesmo? O que você acha, Luciano?
Não acredito, não. Não acredito mesmo. É uma boa lutadora, coisa e tal, mas... É
como tem um chão um pouquinho falou, melhor, né?
Pouca gente no peso pena. E no peso galo tem boas lutadoras, mas realmente, se você pegar a segunda melhor ali, está bem atrás da Amanda Nunes. Então, aquela história, MMA realmente é imprevisível. Às vezes o cara, como eu falei, acorda com o pé esquerdo, não acorda bem. A gente já viu cada coisa, né? Mas dentro da normalidade, condições normais de temperatura e pressão, não tem como derrotar a Amanda, não. Nenhuma das meninas das duas categorias.
Ah, e ela chegou agora a 12 vitórias consecutivas, né? Está só atrás do Kamaru Usman, que tem 13. Então, assim, talvez a motivação para ela seja agora, assim, já que vencer está sendo uma quase que uma obviedade, né, nas lutas dela, talvez a motivação seja os recordes, né? Chegar, sei lá, defesa de cinturão do Demetrius Johnson, como ela falou aqui, é um objetivo, número de lutas consecutivas, vitórias consecutivas, superar os recordes que os homens estabeleceram. E que ela tem caminho aberto, né, Marinho, para conseguir nadar de braçada aí e estabelecer recordes que, se bobear, vão ser difíceis de bater por muito tempo.
É a lutadora certa no momento certo, né? A gente não vê uma adversária hoje. A Juliana Penha seria sangue novo, seria uma luta diferente. Mas você vê, a Juliana Penha talvez tenha como ponto mais forte dela o chão e foi finalizada pela Valentina, foi finalizada pela Germaine. É difícil imaginar alguma área que ela pudesse levar perigo para Amanda Nunes hoje.
É, a Amanda tem aquele negócio, né, cara? Ela tem já a cabeça de que vai entrar e vai ganhar. Ela já. Eu acho que a Amanda está no momento, como o Luciano falou, Anderson Silva no auge. Que a gente não queria saber se iria ganhar, queria saber como e quando só. Hoje não tem. Talvez fora do UFC você tenha uma lutadora como a Kayla Harrison, mas que é muito fraca na trocação se comparar com a Amanda. Tem um jogo de chão, um judô de excelência, talvez o melhor do MMA em todos os tempos. Mas você não tem mais muita coisa ali, além do tamanho, claro. Ela é peso leve, a Amanda luta no máximo no peso pena. Mas tirando ela e talvez a Cyborg, que já perdeu para a Amanda e perdeu de forma cachapante, eu não vejo nenhuma mulher nem outra divisão, em outro evento que possa fazer frente. Então, assim, a Amanda está numa situação muito confortável, ganhando dinheiro, trabalhando, treinando muito e lutando pouco. Pouco, eu digo assim, na hora do octógono você tem ali pouquíssimos minutos de luta. Está se impondo muito fortemente. Então, a gente tem aí uma lutadora de exceção que aí vem a pergunta. O que falta para a Amanda explodir como os grandes nomes do MMA brasileiro em todos os tempos explodiram? Como o Anderson, como o Vitor, como o Minotauro. Falta ela ser mais próxima do brasileiro, ter mais carisma, empatia com o brasileiro. Falta ela... O quê? Resultado ela tem. Melhores momentos dela, o DVD dela, pô... É inacreditável. O que falta para a Amanda, na tua opinião, Marinho, para ela ser uma lutadora que tenha aquela conexão com o brasileiro a ponto de ser um ídolo, como foram esses que eu citei aí?
Cara, eu acho que talvez um trabalho de mídia mais forte fora do octógono, né? Ela, realmente, o talento dela é absurdo. É, o fã de MMA certamente reconhece isso, a pessoa que acompanha, mas é uma pessoa que aparece pouco na mídia. Ela não acho que não gosta muito mesmo de dar entrevista desse lado. É difícil você conseguir marcar uma entrevista com ela. Nós sabemos bem disso. Não é simples. Quando ela atende, ela normalmente é bem solícita, bem simpática, mas é muito difícil conseguir marcar alguma coisa com ela. Acho que isso contribui para dificultar que o grande público acabe conhecendo e criando esse vínculo com ela.
O que você acha, Luciano? Falta o que para a Amanda para ela ser um Anderson Silva no feminino?
Cara, essa é uma das perguntas para mim mais complicadas de responder, porque é muito subjetiva. E falta realmente, como o Rafael Marinho falou, mídia, mas talvez o comportamento pessoal. Eu, por exemplo, dou um exemplo. Eu sou um cara que eu não tenho muito carisma. Então, acho que a Amanda, em relação a essa galera, peca um pouquinho em termos de carisma. Sendo que isso a gente sabe que pode ser trabalhado, não só com mais exposição na mídia, ela sendo menos arredia, aceitando mais entrar, estar na mídia, mas também trabalhando comportamento. A gente sabe que tem político que treina isso, faz aula de teatro, faz fonoaudiologia, e a gente vê que as pessoas vão evoluindo. Você pega caras assim que falavam de um jeito há 5 anos, pessoas públicas, e que evoluíram muito. E a Amanda melhorou muito, eu acho que ela melhorou muito em carisma, mas ainda tem um gap aí bom para ser trabalhado, para evoluir. Então, acho que uma assessoria nesse aspecto, como artistas têm, como políticos têm. Ah, vamos treinar aqui fonoaudiologia, vamos tentar ser mais sorridente, ou até ser mais polêmico em alguns casos para vender as lutas.
Trabalhar a imagem, né?
Um cara que muita gente assina para vê-lo perder, mas ela evoluiu. E outra coisa que eu acho que vai ajudar muito, se ela continuar lutando durante um tempo ainda, é a filha. Já passa uma imagem muito mais simples. Não tem como, né, Russo?
É,
belezinha,
claro.
Bonitinha. Ela realmente tem um carinho imenso pela filha. Dá para ver que, pô, não querendo ser poeta, mas virou realmente ali, tá na cara a razão da vida dela agora, atual, né? Como para a maioria dos pais, acredito. Então, acho que está melhorando muito, mas dá para trabalhar mais isso. Não só com mais exposição na mídia, com uma assessoria melhor, mas trabalhando também tudo. A fala, a questão de linguagem corporal, tudo. Eu me sinto bem à vontade para falar isso, porque eu sou um cara que... Isso aí eu, por exemplo, como eu falei, carisma não tem nenhum. Então, não é porque às vezes as pessoas já antecipando, ah, pô, o cara está criticando. Não, estou falando que é o que eu acho. Dá para trabalhar isso.
Dá para trabalhar. Eu acho que falta realmente uma assessoria e uma vontade da Amanda de querer ser realmente essa grande figura. Eu acho que ela tem absolutamente tudo. Ela tem resultado, ela tem domínio, ela tem exposição, ela tem números, ela tem a mídia americana aos pés dela. Se ela quiser, acho que realmente...
Tem o suporte do evento, né? Que a gente sabe que muitos lutadores...
Sem dúvida.
Não
sem
tem
dúvida.
O suporte do evento e não tem a simpatia do Dana White. E aí isso muda até, muito, né?
E até durante um tempo ela reclamou que não tinha, mas de repente, depois ela conquistou e hoje em dia ela é unicarne com o Dana White, tanto que depois da entrevista dela ali, pós-luta, ele já foi recebê-la ali logo atrás do backdrop, bateu um papo com ela ali de pé de ouvido, falou, né, já combinando alguma coisa, de se reunir para a próxima luta, enfim. Então, assim, ele está próximo a ela porque ele sabe que ela é o grande nome do feminino hoje. Você tem a Valentina Shevchenko, que domina o peso mosca, mas a Amanda domina duas categorias e de forma, né, devastadora, não tem para ninguém nas duas, enfim. Vamos ver.
E a Valentina, ao contrário, adora se promover, né?
Se promove muito bem até nas redes sociais.
Da maneira positiva, não de uma maneira negativa,
sim,
pejorativa,
sim, sim.
Para se tornar o vilão da parada. Se promove muito bem em vários aspectos, sabe dançar, promove lá ao lado da dança, entre outras coisas.
As postagens em redes sociais, viajando com a irmã, praticando tiro, enfim, ela está sempre ali, de alguma forma, se promovendo. Valentina também não é das mais carismáticas, mas é uma lutadora e ela é muito pouquíssimo polêmica, ela não entra em polêmica nenhuma, nunca. Ela fala que o que ela tem que falar, ela fala lá dentro, ela não entra em discussão. A única discussão que eu vi ela ter foi justamente a derrota que ela teve para Amanda Nunes na segunda luta, que ela achou que ela ganhou. Então, enfim, acho que a Amanda tem tudo para crescer aí como ídolo, mas precisa talvez trabalhar um pouquinho a imagem dela. E se a gente tem essa certeza, né, que foi confirmada no UFC 259, apareceu uma nova dúvida, que se chama Israel Adesanya. Ele que era favorito nas casas de apostas para vencer Jan Blachowicz e se transformar em mais um champ do UFC, o campeão duplo do UFC, né, ostentando 2 cinturões ao mesmo tempo, acabou sendo dominado pelo Jan Blachowicz, campeão do meio pesado, e agora ficou uma dúvida. Será que o Adesanya é tão bom assim a ponto de ser campeão em 2 categorias? Ou ele é muito superior na trocação e, né, domina muito bem o peso médio, mas que na hora de subir para o peso meio médio com 9 quilos, né, de diferença, a coisa ficou um pouco complicada. Tudo bem que ele pegou o campeão, que é um lutador experiente, que é um peso meio pesado de origem, né? Nunca lutou em outra categoria. Então, quero saber de você, Rafael Marinho, o que você acha aí? O que aconteceu com o Israel Adesanya nessa luta? E se ele realmente não é tudo isso que todo mundo imagina a ponto de ser campeão em duas categorias?
Cara, eu acho que ele é tudo isso, é excelente lutador. Mas, assim, eu acho que o grande fator aí foi a questão do peso mesmo. Eu acho que fez muita diferença a favor do Blachowicz. Foi a primeira luta do Adesanya como meio pesado. Eu acho que não é simples. A gente já viu outros lutadores falarem disso, sobre a adaptação ao novo peso. A gente já viu o próprio Thiago Marreta falando disso quando subiu de categoria. Então, acho que fez diferença isso. Eu acho que não tira o mérito dele como lutador. Perdeu para um grande lutador. O Blachowicz é muito bom. É um campeão que acho que mereceu o título. E acho que o grande fator ali foi a diferença de peso. Em vários momentos, o Blachowicz soube usar muito bem essa vantagem a favor dele. Teve todo o mérito nisso, mas eu acho que isso não tira o que o Adesanya fez até aqui.
Você acha, Luciano, que o Adesanya vai ter que repensar o plano dele aí de perseguir o John Jones, onde quer que o John Jones vá? Porque o John Jones já até deu uma zoada nele, né? Logo depois da luta, falou, pô, não vou nem perder meu tempo.
Vai ter que repensar. Ele pode ser campeão meio pesado no futuro. Eu apostei no Adesanya, mas achava que seria uma luta muito equilibrada, como para mim foi. Nos 3 primeiros rounds, que foram basicamente da trocação, eu até dei 2-1 para ele, eu dei o segundo round para ele, além do primeiro. Muita gente deu o segundo round pro Blachowicz, mas eu marquei para o Adesanya. Curiosamente, eu não gostei da pontuação dos juízes, porque os 3 juízes deram o primeiro round pro Blachowicz, e para mim foi o round mais claro do Adesanya, por mais que tenha sido duro. E 2 juízes deram o terceiro round pro Adesanya, que até foi equilibrado, mas eu achei que foi do Blachowicz, e até com uma vantagem um pouquinho maior do que o Adesanya teve no primeiro round. Para mim, o round mais equilibrado foi realmente o segundo, que eu dei 10-10 no primeiro critério, contundência de golpes e número de golpes. Fui para o desempate ali na agressividade, mantive o empate e desempatei para o Adesanya ali no controle de octógono, que é um critério terciário. É terciário, é isso? É terciário.
Isso.
Não é nem secundário. Bom, é então... E os 2 últimos, que não tem dúvida, o Blachowicz ganhou no grappling. E até nisso o Adesanya lembra o Anderson, é o ponto fraco dele, sendo que o Anderson era melhor do que ele no jiu-jitsu, não dá nem para discutir. Em termos de defesa de quedas, os dois têm um bom nível, muito voltado ali na primeira barreira, que é a movimentação e também o controle da aproximação dos adversários, porque a defesa de queda em si, quando o cara agarra, chega junto, nenhum dos dois, o Anderson não tinha uma defesa tão boa, e a gente viu claramente que o Adesanya não tem uma defesa tão boa. Eu já imaginava que não era tão boa, mas nessa luta a gente viu claramente. E por quê? Porque o Blachowicz pode ser um faixa preta de jiu-jitsu, mas ele está longe de ser um cara realmente exímio em derrubar os adversários. O nível de queda dele é bom, não é ótimo, nem excelente. Até por isso eu acho que não teria como a Adesanya vencer o John Jones no meio pesado ou o Cormier. E menos chance ainda contra o Cormier, porque o John Jones talvez resolvesse correr algum risco em pé. E o Cormier, eu duvido muito, iria derrubá-lo e amassá-lo e trabalhar o ground and pound. Então, tenho que evoluir nesse aspecto. Se evoluir nisso, pode ser sim campeão meio pesado do evento. Mas acho que agora é hora de voltar para o médio, trabalhar esses aspectos também dentro da categoria dele, mesmo que eventualmente ele não precise, precisou pouco até hoje. E na trocação, realmente, ele é muito acima da média. O Blachowicz é um cara que tem muita contundência, mais forte, mais pesado. Eu acho que o Adesanya é mais técnico, tem melhores reflexos, é mais rápido. Ali é uma questão de que ele é um cara que, se ele vê perigo do outro lado, ele não solta tanto o jogo, ele fica ali mais controlando. Por isso que ele não foi tão agressivo ali na trocação, nos 3 primeiros rounds, porque ele sabia, eu sou melhor, mais técnico, mas o cara precisa de um bom golpe, né? Bem ali no alvo para derrubá-lo. Então foi isso, acho que realmente é menos do que muita gente esperava, eu já achava que era por aí. Minha dúvida na luta era se o Blachowicz conseguiria derrubá-lo. Eu achava que seria uma luta dura em pé, com vantagem do Adesanya, talvez eventualmente conseguindo um nocaute técnico, mas até equilibrada. Mas, ou seja, nessa luta eu descobri que a defesa de quedas do Adesanya é razoavelmente inferior do que eu imaginava, Rossi. Então isso compromete ele sim. Entendeu?
E ele cansou muito no chão. Me pareceu que depois da primeira queda, o tempo que ele ficou efetivamente ali sendo dominado no chão, dali para frente ele cansou muito. Então, na queda seguinte, o Blachowicz teve muito mais tranquilidade para dominar, dominou com muito mais facilidade, quedou com facilidade, dominou no chão. E aí, é engraçado, né, Marinho? Depois da luta, o treinador do Adesanya, o Eugene Berman, falou que o Adesanya vai precisar, eles todos, né, não se excluiu ali, vai precisar de uma dose de humildade aí para digerir essa luta e para as próximas lutas, o que sugere, eu não sei se é verdade, acho que pode até ser um pouco de exagero, mas sugere que talvez houvesse uma confiança exagerada na vitória. Você acha que pode ter tido essa confiança exagerada?
Cara, é difícil a gente dizer, né? Mas a postura do Adesanya pós-luta foi de total humildade já, né? Eu não lembro de nenhuma declaração que desse a impressão de que estava menosprezando o Blachowicz, mas a postura dele depois da luta foi de rasgar elogios ao Blachowicz. Então, pelo menos eu não consigo ter essa impressão dele ter menosprezado, não. Inclusive, não acho que esse foi o motivo dele ter perdido a luta.
É, nem acho que ele nem fala em menosprezo, não, mas acho que na cabeça dele, acho que ele estava, assim, bem mais confiante do que mais confiante que o normal é difícil. No peso médio, ele é ultra confiante, mas acho que ele estava. Ele não estava tão. Ele não confiou tanto na capacidade do Blachowicz de vencê-lo. Ele achava que ele sairia vencedor ali, mas reconheço que ele não teve, sei lá, não teve nenhum trash talk, não falou nada demais, não teve provocação, a coisa foi bem amistosa entre os dois, né? Não houve nenhum problema em um lidar com o outro ali, não teve nada de mais complicado. Mas enfim, vamos ver o que a Adesanya vai fazer, certamente agora voltar para o peso médio, vai ter que defender o cinturão dele, vamos ver contra quem, provavelmente aí vai sair da luta entre o Borrachinha e o Whittaker, o próximo adversário. Acho que, vocês acham que qualquer um dos dois que vença vai disputar o cinturão, vai fazer uma revanche com a Adesanya, ou se o Borrachinha vencer, talvez o Adesanya não aceite enfrentá-lo, Luciano, o que você acha?
Eu acho que deveria ser o vencedor dessa luta, né? Mas os dois já perderam bem para a Adesanya, né? A Adesanya venceu os dois tranquilamente, mas não tem muita gente, né? Tem que rodar a categoria, o Vettori já até lutou também, né? Ganhou um round, né? Teve até um juiz que deu para o Vettori, mas aí foi erro de julgamento.
Foi.
Tem o Darren Till, mas tem pouca gente. Eu acho que o Adesanya aí, se ele melhorar um pouquinho o grappling e a defesa de quedas, tem tudo para ser um campeão dominante durante um bom tempo. Por outro lado, eu acho que tanto o Whittaker quanto o Borrachinha, se voltarem a lutar com o Adesanya, vão ter um desempenho melhor, porque eu acho que não dá para ser pior do que aquilo, né? Tem que rever a luta, ver os erros. Acho que os lutadores inteligentes conseguem evoluir, né? De uma luta para outra. Então, eu acho que eles têm mais a melhorar da primeira luta para a segunda do que o Adesanya, entendeu? Então, acredito que sejam combates mais duros. E voltando aqui na luta contra o Blachowicz, eu não acho que o Adesanya estava tão confiante, não, Russo. Até pela postura de logo no início, ele não partiu para cima com tudo. Ele controlou a distância, ele trabalhou muitas fintas, ele muitas vezes parecia que não estava tão confiante para soltar os golpes, escolhia muito bem os momentos. Isso aí, para mim, demonstra muito respeito ao adversário, tecnicamente falando, em termos de potencial do adversário, e até algum receio, até porque sabia do poder de nocaute do Blachowicz, de cometer algum erro ali, algum ataque, e acabar sendo nocauteado, né? Então, achei que a postura dele, logo nos primeiros segundos do primeiro round, de ritmo mais cadenciado, mais estudado, mostram que ele estava respeitando, sim, o Blachowicz.
Mas eu acho que o Blachowicz deu um caminho aí para quem quiser se impor ao Adesanya. Tudo bem que o Blachowicz é um cara bem maior, né? Um peso meio pesado, bem grande até, mas deu esse caminho da busca das quedas. Como o Luciano falou, a defesa de queda do Adesanya precisa melhorar bastante. E um cara grande como o Borrachinha, por exemplo, que é muito forte fisicamente, talvez conseguisse, tem um jiu-jitsu muito bom, talvez conseguisse usar isso melhor. Na primeira luta,
deveria,
praticamente,
né?
Não teve luta. Deveria.
Mas o Borrachinha parece que é aquele cara que tem algumas armas no jogo, mas teme só usar uma delas, né? Se impõe a trocação. Nem sempre é o melhor caminho, Russo.
Mas não, deveria. Acho que ele deveria usar bem. Tem um jiu-jitsu bom. Tem um tamanho, né, muito bom para a categoria. O cara é muito grande para o peso médio. Talvez pudesse emular aí o jogo que o Blachowicz fez durante a luta contra o Adesanya para, né, quem sabe, conseguir jogar o nigeriano no chão e fazer uma boa apresentação. Primeiro tem que passar pelo
Whittaker. Eu não duvido, eu não conheço assim tanto o Borrachinha. Espero que ele, tendo uma oportunidade, ele faça um jogo assim. Mas eu não duvido nada que, por uma questão de orgulho, ele vá para a segunda luta, eu vou ganhar esse cara em pé.
Tá aí, um abraço. Esse cara em pé. Eu não duvido, mas acho que se fizer isso vai ser um abraço.
Mas tem vários, né? Eu não duvido nem um pouco que ele faça isso, infelizmente. Espero que esteja errado.
Se fizer isso, vai, o caminho para a derrota vai ser mais curto que para a vitória. A verdade é essa. Trocar com a Adesanya no peso médio é enrolado para todo mundo. Né? E você tendo uma arma como o jiu-jitsu que ele tem, faixa preta, podendo usar essa arma, acho muito difícil que ele não vá se dar bem se pelo menos tentar usar. Agora, se for um orgulho, aí é aquilo, né, cara? É baixar a cabeça e largar o braço. Vai fazer o quê?
O Itaker tentando uma estratégia de colocar para baixo, como ele fez contra o Darren Till, por exemplo, do que o Borrachinha. Eu acho que, não sei nem se só por orgulho, mas acho que é onde o Borrachinha se sente mais confortável. Eu acho que a gente não viu o Borrachinha mostrar jogo de quedas ainda. Eu, pelo menos, se fosse apostaria que o Borrachinha vá ter como plano A a trocação mesmo.
É. Vamos ver, tem que passar pelo Itaker antes, que não é brincadeira. O Itaker é um lutador muito bom, mas vamos ver o que vai acontecer nessa luta. A gente fala dela um pouco mais para frente. Na terceira disputa de cinturão, ou na primeira disputa de cinturão do evento, Petriane tinha a luta na mão contra Aljamain Sterling, conseguiu se impor totalmente durante quase todos os rounds, até que uma hora ele resolveu, sabe-se lá por quê, largar uma ajoelhada quando o Sterling estava ajoelhado no chão. Resultado, a ajoelhada pegou na cabeça, o Sterling, que não é bobo nem nada, viu que a vaca estava indo para o brejo e aquela era a chance da vida dele de conseguir o cinturão. A gente também não pode julgar, talvez ele realmente não conseguisse continuar, foi uma ajoelhada muito justa, pegou em cheio na cabeça, acabou não voltando para o combate e o nosso Petriane se tornou o primeiro lutador da história a perder o cinturão por desqualificação, da história do UFC, né? Perder o cinturão por desclassificação. O que vocês acham? Vocês chegaram a ver o vídeo em que o Parrumpinha, que estava no corner dele, Parrumpinha, para quem não conhece, é o Marcos da Mata, né? Um dos treinadores, um dos head coach lá da American Top Team, estava no corner do Petriane, e ele disse em inglês, só chuta.
Só soca.
Só soca, desculpa, só soca. E aí...
Só soca.
É, só soca.
Bem engraçado isso aí.
Parece que um dos treinadores russos do Petriane falou alguma coisa que na transmissão as pessoas não conseguiram entender, porque falou em russo, mas depois o Daniel Cormier disse que perguntou para o Khabib Nurmagomedov o que o cara falou, e o cara falou que podia chutar. O Khabib traduziu para ele e falou, disse que pode chutar. E aí o Ian acabou dando uma ajoelhada, né, desclassificante, como foi, no Aljamain Sterling, e foi desclassificado. Luciano Andrade, o que você achou dessa luta? Esperava um domínio tão grande do Petriane durante todo até o quarto round, pelo menos, que é quando aconteceu o golpe
não,
final?
Não esperava.
E o que passou na cabeça dele para fazer uma loucura daquela?
Eu estava marcando 2-1 em round para o Petriane. Curiosamente, um juiz estava dando a vitória para o Sterling. Bizarro, não tem como. Eu apostei no Sterling, mas no Sterling grappler, wrestler, correndo menos risco.
Eu também.
Menos riscos possíveis em pé e cavando várias quedas, aproveitando todas as brechas para derrubar, para ganhar no grappling. A gente sabe que o Petriane treina grappling, mas ele é um cara que sempre vai para a trocação. A gente não tem nem tanta ideia do nível dele no grappling, assim como na questão do Adesanya. A gente descobriu o Adesanya mais nessa luta um pouquinho, que ele está aquém do que dava para imaginar. E então não entendi a estratégia maluca do Sterling, que até surpreendeu no início, mas depois que o Petriane pegou o tempo de ataque do Sterling, pegou aquele jogo do Sterling, ele começou realmente a dominar. Eu até comentei no Twitter, eu falei, cara, ele acordou hoje e não está na frequência certa do Dio, não. Não sei se tomou alguns energéticos a mais, mas o Sterling chegou completamente fora do ponto na luta, inclusive em vários momentos, em vários movimentos do combate, ele passou do ponto. Ia com tudo, quando virava de lado, todo
emocionou, estranho. Emocionou, né?
Enfim, não estava na frequência normal, acho que não estava normal naquele dia. Chutar e dar ajoelhadas naquela posição, pode, né? Mas no corpo, não no rosto. E eu acho absurdo que um corner de um campeão mundial, e mais ainda, um campeão mundial, não conheça as regras. E tipo assim, tem posições que são muito rápidas e dão margem para dúvida. Aquela posição não dava nenhuma margem para dúvida. O cara estava na posição ali com o joelho direito no chão há muito tempo, descaradamente, não dá para entender. E como você falou, também não dá para entender, não dá para julgar o Sterling. Eu não sei o quanto ele sentiu o golpe, se foi mais interpretação e menos realmente dor da pancada, se foi realmente pura dor da pancada e ele não interpretou nada, ou se foi um meio termo. Eu creio que tenha sido um meio termo, mas não dá para julgar, foi uma coisa assintosamente ilegal. E muitas vezes o cara ali tem gente que, por uma questão de honra, de brios, volta. Só que às vezes o cara realmente não volta 100%. O cara volta um pouco aéreo, uma pancada daquela realmente, ou então um golpe baixo. E tem gente, eu vejo muito isso. Na maioria das vezes, os lutadores têm essa questão da honra, né? Eu sou guerreiro, sou raçudo, voltam antes da hora. Não se recuperaram do chute baixo, não se recuperaram do golpe ilegal no queixo, mas voltam ali por serem realmente, pô, tem que ir, só tem que ter honra. No caso ali, então, também não dá para julgar, até porque às vezes o cara, o Sterling volta ali, já estava perdendo a luta e volta 80%, 70%. Então, usou as regras são essas. Eu jamais vou julgar o Sterling por isso. A única coisa que eu acho que tem que ter realmente, porque o Piotr Jan estava ganhando e pelo andar da carruagem parecia que o domínio dele só iria aumentar até o final da luta, eu acho que tem que ter revanche imediata.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Marinho, o que você achou da luta? E se você acha que o Henry Cejudo, que está falando pra caramba aí, como sempre, pode ser o cara que vai aparecer aí para bagunçar a categoria, furar a fila e, de repente, lutar contra o Aljamain Sterling antes da revanche contra o Petr Jan?
Cara, eu confesso que eu tô legal já do Henry Cejudo falando que vai voltar, hein? Já toda hora o mesmo papo, não volta nunca, diz que quer voltar se for receber o que ele quer. O UFC parece não estar disposto a pagar o que ele quer. Então, prefiro falar de quem está de fato na ativa. Acho que essa luta merece ter uma revanche. Acho que não tem que culpar o Sterling de nada, não teve culpa de nada aí. Independente de... eu dei uma entrevista depois, mas, cara, se aquele golpe causou qualquer tipo de dano a ele, já prejudicaria na sequência da luta. Então, enfim, acho que ele não tinha que voltar mesmo. Provavelmente ia perder mesmo. Como o Luciano disse, a tendência era o domínio do Ian aumentar. O Sterling já estava aparentando cansaço, o Ian vinha crescendo, o Ian é um cara que cresce no decorrer dos rounds. Então, mas ali foi um erro total do Ian, inexplicável, infantil, mas pela história da luta, pelo que o Ian fez até aqui, acho que a revanche tem que acontecer.
A gente lembra aqui que aconteceu um lance muito parecido com o John Jones e Anthony Smith, né? Que o John Jones acertou um golpe ilegal, Anthony Smith ficou sentindo um tempo, e se ele dissesse que não conseguia voltar, como fez o Aljamain Sterling, o John Jones teria perdido o cinturão dele e o Anthony Smith seria o campeão, né? Agora, por que que o Anthony Smith não fez isso? Eu, honestamente, não sei. Eu acho que se está na regra, está na regra. Esquece.
Né? Lembrando que depende muito da interpretação do árbitro, se for um golpe, eu não digo nem intencional, porque todo golpe, primariamente, é intencional. Mas aquela intenção com maldade. Se ele interpretasse que não, aí iria para as papeletas, né? 5 rounds. Mas não, nesse caso não tinha margem para interpretação. Foi descaradamente ali, intencional, na maldade, não sabia a regra, não tinha como jogar ali para um golpe não intencional, sem maldade, para deixar as papeletas. 5 rounds, né? 3 rounds completos, então vai para a pontuação, né?
Vai para a pontuação. Fala, Marinho.
Não, iria. Ele quis dar a joelhada exatamente onde ele deu. Foi total desconhecimento da regra, sabe?
Exatamente. Não tem interpretação. Esse caso é desclassificação. Se fosse, se o árbitro considerasse, mandasse para as papeletas, seria um erro dele.
Agora, tem um outro ponto também, né? Que assim, o Aljamain Sterling, ele tomou a joelhada, não tinha mais condição de lutar, segundo ele, acabou, estava mal, mas ali, milagrosamente, o quê? 2 minutos depois de sair do octógono, nada, 1 minuto depois de sair do octógono, amparado, ele sentou e deu uma entrevista com bastante lucidez. Vocês acham que ali teve uma... Enfim, deixou cair a interpretação? Ou já tinha se recuperado? Dava para se recuperar
depois? É mais um meio termo. Eu acho que ele valorizou um pouco, mas provavelmente sentiu. Foi um golpe muito duro. Tem um tempo de recuperação. E dar entrevista é uma coisa muito mais tranquila do que ser na porrada. É diferente.
Não, com certeza. O problema é assim. Se você não tem condição de continuar lutando, o certo seria você não dar entrevista para o hospital. para ver o que aconteceu, né?
Muito mais culpa do UFC que permite isso do que do lutador, cara. Eu acho que o UFC podia ter impedido a situação. Agora, se o cara sofreu qualquer dano que ia prejudicar ele ali no decorrer da luta, para mim já era motivo suficiente para ele não voltar, independente de ele não ter ficado apagado ali. Foi uma joelhada que entrou muito certeira na cabeça dele. Então,
concordo, eu concordo. Só achei que... Eu concordo totalmente contigo.
Na história, de forma alguma, cara.
Não, eu concordo contigo totalmente. Eu só acho que tem uma hora que você, assim, tá bom, você não consegue fazer um negócio, então, assim, você vai sair ali desorientado, botar o microfone na boca e falar sei lá o quê. Né? Porque se o cara tiver tido uma concussão, por exemplo, ele vai falar qualquer coisa, não vai nem lembrar do que falou dali a 5 minutos. Então, eu não sei se era mesmo... Né? Se tinha mesmo sentido tanto assim, aparentemente sim, e se em sentindo tanto, pô, a entrevista dele foi super, né, concisa, tudo tranquilo, coesa.
Eu acho que é possível o cara não ter condição de render mais minimamente na luta e dar uma entrevista normal. Acho que isso é perfeito.
Pode ser, possível. Pode ser. Vamos ver então o que acontece. O Aljamain Sterling é o novo campeão peso galo. Deve fazer a revanche imediata com o Petrian, já estão até se provocando aí nas redes sociais, mas o Henry Cejudo está ali enchendo o saco, perturbando, talvez consiga fazer a sua revanche, furar aí a fila, deixar o Petrian um tempinho de castigo por ter feito uma burrice desse tamanho e só voltar a lutar, talvez, numa outra disputa de cinturão. Outro lutador
foi muito bem... aquela parada subjetiva, acho que o Cejudo ele tentou aí dar, sei lá, uma de McGregor, alguma coisa assim, mas não tem talento. Esse personagem dele não está funcionando. Eu acho que não vende bem, entendeu? Está muito canastrão. E como eu falei, é muito subjetivo. Às vezes, cada personagem, o público compra. Mas, no caso do Cejudo, sinceramente, eu acho que não compraram. Não compraram.
O Cejudo é o seguinte, o Davidson luta, ele provoca o Davidson. O Ian lutou, ele provoca o Ian. O Volkanovski luta, ele provoca o Volkanovski.
É até igual o McGregor, né?
Já deu, já, de Cejudo também, né? Quando voltar, a gente fala dele.
Vamos ver, tomara. Vamos ver, mas eu acho que a gente vai acabar falando dele antes de voltar, porque Dana White vai dar uma perturbada aí também. Acho que é um playerzinho que interessa um pouco ao careca. Outro lutador que foi bem no evento foi o Islam Makhachev, né? O daguestanês fez o que quis com o Drew Dober no card principal, estava com o Khabib Nurmagomedov no corner dele, venceu com autoridade, se colocou como uma pedra no caminho, adivinha de quem? Charles do Bronx. Agora o Dana White está falando que o Islam Makhachev pode ter que lutar com o Charles do Bronx, e aí acaba que fica o quarteto Dustin Poirier, Conor McGregor, Justin Gaethje e Michael Chandler ali meio que destacado do Charles do Bronx para a disputa do cinturão, para fazer ali uma eliminação qualquer, né, enquanto o Khabib não volta, ou se, né, ou não larga o cinturão de uma vez por todas, e o Charles do Bronx fica ali naquele esquema desagradável de ter sempre que fazer mais uma luta, mais uma luta, mais uma luta, e quando eventualmente, quando se perder, vai ouvir que perdeu quando não podia. Marinho, o que você achou da atuação do Islam Makhachev e essa situação aí de já quererem colocar ele para lutar contra o Charles do Bronx, amigo?
Cara, o Makhachev é muito bom, é excelente, dominou o Drew Dober. Eu já esperava que ele fosse ganhar bem essa luta mesmo, mas colocar ele contra o Charles é muita injustiça com o Charles, né, cara? Não...
É, também acho.
O que ele precisa fazer para, pelo menos, conseguir um Tyro Eliminator aí? Não sei mais o que ele precisa fazer.
Na verdade, ele já fez, né? A verdade é que ele já fez. Bagunçou com o Tony Ferguson, vem de não sei quantas vitórias seguidas aí, 8 vitórias seguidas, sei lá. E o cara não consegue ter ratificado aí a sua disputa de cinturão. É só botar, olha, vou lutar, vai lutar contra quem? É o Charles contra alguém. Cara, ninguém ia olhar e falar, putz, eu não vou comprar esse evento porque vai ser o Charles do Bronx, não vai ser o Michael Chandler, por exemplo. Eu acho que compraria um evento. Compraria no pay-per-view aí como luta principal, ou até como comem, porque está merecendo demais, né, Luciano? Acho que não. O Makhachev entrar aí como possível adversário do Charles do Bronx, mais um para ele ter que passar para depois verem se ele merece o cinturão, dá toda aquela pinta de que ele não vai ter essa disputa de cinturão nem tão cedo, né? Se tiver algum dia.
Pois é, né? Está sendo injustiçado realmente. Algumas coisas até entendo, o pessoal lá do Charles fica bolado comigo. Eu até entenderia lutar com o Gaethje, porque o Conor vende muito, aí agora perdeu na segunda luta, na revanche para o Poirier. Acho que faz sentido para o evento, comercialmente, fazer a nova luta do Poirier com o Conor, o Khabib não voltando, e o Khabib não volta, né? Duvido que volte. Mas nesse caso, realmente, uma a mais eu até entenderia. E com o Justin Gaethje, agora, com o Makhachev não dá para entender não, Russo.
bem injusto mesmo. Acho que o Mahashev tem que ganhar algumas ali para chegar para lutar com essa galera. Tá? Não concordo, não. Isso aí seria muita injustiça. E não vejo muito sentido também. Por que estão botando isso? Não vejo um sentido nem comercial.
É, também não. Eu acho que é mais para embarreirar mesmo. É para, de repente, fazer o Charles de escada para o Mahachev. Se ele ganhar, aí ó, ganhou o cara que venceu 8 seguidos, ganhou o Tony Ferguson, agora vai entrar nesse bolo aí. E não vou descartar ele ser protegido do Khabib também, que tem muita moral com o evento. Então, assim, tem
eu acho que mais o Khabib, até porque interesses comerciais eu não vejo, porque num momento, querendo privilegiar um russo do que um brasileiro, acho que...
Não sei, eu não vejo
que interesse comercial assim, claro, não. Nenhum dos dois, assim, talvez venda muito, nem Charles, nem Mahachev. Não acho que o mercado de um país seja maior do que o outro. Não sei como é que está isso aí, do Brasil deu uma caída, mas ainda acho que é maior que o da Rússia. Então, é talvez mais por uma pressão ali de quem tem poder, né? Quem tem influência, que seria o Khabib, né?
É verdade. Enfim, vamos ver o que acontece aí. Acho que o Charles está sendo bem sacaneado nessa história. Está... né, tendo o tapete puxado fortemente, vamos ver se ele consegue reverter isso aí e, de repente, disputar um cinturão, ainda que interino, contra quem quer que seja. Bom, Thiago Marreta, último tópico desse nosso assunto aqui, Thiago Marreta acabou não sendo, não tendo, né, a atuação que a gente esperava dele. Marreta que prometeu que a luta contra o Glover tinha sido um aquecimento, que agora ele seria o Thiago Marreta, acabou não sendo ainda o Marreta que a gente viu lá até a luta contra o John Jones. Não conseguiu desenvolver o jogo, pareceu que ficou um pouco travado, não estava com confiança, não conseguiu entrar ou, né, passar por cima do jogo do Hackett, do Alexander Hackett, e acabou sendo derrotado. Marinho, o que, que você acha aí da atuação do Marreta? O que, que a gente pode esperar dele para as próximas lutas, próximos eventos?
Cara, foi a versão menos agressiva do Marreta para
mim. Em muito tempo,
Nunca vi um Marreta tão tímido dentro do octógono como foi nessa luta. Foi realmente bem frustrante a atuação dele. Por mais que o Hackett tenha uma vantagem ali de uns 5 centímetros de envergadura, mas o Marreta buscou muito pouco encurtar essa distância, pareceu muito receoso durante a luta. Marquei vitória para o Hackett mesmo por 29-28.
Também.
Achei que deixou bastante a desejar nessa luta,
Marreta. Marreta, falando aqui do palpitão, Eu pensei muito em apostar no Borrovic, fui no Adesanya. E no Hackett com o Marreta, eu estava convicto no Hackett. Aí, na última hora, eu dei um voto de confiança para o Marreta. Vai ser aquele Marreta que lutou contra o John Jones, de lutas anteriores. Mas eu já estava com essa sensação de que complicaria e por uma questão de confiança. Não vou botar aqui que perdeu confiança pela luta com o John Jones. Pelo contrário, é um resultado até para dar confiança para o Marreta. Mas talvez pelas lesões e também pela luta contra o Glover, que com certeza deu para ver que ele ficou muito abalado com aquela luta. Então acho que realmente o fator crucial para essa luta foi a falta de confiança do Marreta. Então é um trabalho que talvez tenha que ser mais psicológico com ele para a próxima luta, para as próximas lutas, do que... Claro, tem que trabalhar técnica, tem que rever a luta, ver o que errou, o que não errou, condicionamento físico, aspectos do jogo dele que tem que melhorar, mas o principal fator a ser trabalhado é a cabeça, porque para mim foi uma derrota por falta de confiança. Perdeu claramente os dois primeiros rounds, mas também foram rounds ali claros, porém o Rakitic não fez muita coisa. Então acho que se o Marreta ali com um pouco mais de confiança teria vencido essa luta.
Também acho. E a gente teve aqui, só registrando rapidinho, o Rogério Bontorin começou muito bem a luta contra o Kai Kara-France e foi, não sei se cansou, depois de quase finalizar o neozelandês algumas vezes, acabou cansando, na minha opinião, e foi surpreendido com um upper muito justo, acabou sendo, né, tomando knockdown, e para mim foi nocaute mesmo. Só que aí ele agora disse que pô, até estava bem, e que o árbitro foi um pouco, o Herb Dean foi um pouco precipitado. Concordo ou não concordo não, gente? O que você acha? Eu acho que pô, ele tomou um nocaute, caiu duro, e eu acho que ele ficou mais brabo do Kai Kara-France vir para cima dele quando o árbitro já estava entre eles, é que ele deu uma... Aí depois deu uma adrenalina qualquer, ele levantou ali para reclamar, mas não tinha condição nenhuma, tanto que ele tentou levantar antes e não conseguiu, né? Ficou desequilibrado, e depois cobrava com a postura do adversário, mas... Acho que não tem dúvida que ele foi nocauteado, né? Alguém tem dúvida disso?
Não, o Herb Dean já foi precipitado anteriormente, em algumas ocasiões, em algumas lutas.
Nesse caso, não. Ele caiu completamente grogue. Muitas vezes, a certeza que a gente tem do acerto ou do erro do árbitro não é pelo momento da interrupção, é pela reação do atleta depois. Muitas vezes o cara interrompe, você fica na dúvida, mas pela reação, não. Ele estava em condições. E o Bontorin caiu de cara no tablado e quando tentou se levantar, estava completamente sem condições.
É isso, grogue.
Grogue. Então, se havia alguma dúvida em relação ao momento da interrupção, esse momento posterior tirou todas as dúvidas. Não tinha condições de luta. Luta bem interrompida. E estava cansado e errou também. Não tinha que, nos segundos finais, partir para cima. Estava cansado, ganhou o round bem, segura a onda no final, descansa no intervalo.
Respira.
Recuperar o máximo no intervalo. Então, errou também. Faltou um pouquinho de maturidade aí na luta.
É. E a Amanda Lemos, né, Marinho? Conseguiu uma excelente vitória contra a Livinha Souza, nocaute. E está tá pintando aí como um bom nome no peso palha, né?
Com certeza, cara. Ela talvez tenha um dos maiores punches aí da categoria, bate muito pesado, dominou a Livinha do começo ao fim, fez o que quis na luta. Achei a Livinha até bastante assustada ali na luta.
Pareceu também, também achei.
Ela já entrou meio assustada e conforme a Amanda Lemos foi colocando os golpes, ela se assustou mais ainda com a potência que a Amanda Lemos tem nos socos. Mas foi uma atuação bem impressionante. Acho que é um nome pra gente ficar de olho aí, que acho que vai subir bastante na categoria ainda.
Perfeito. E agora a gente vai para o nosso segundo assunto aqui, o UFC Edwards versus Muhammad. Leon Edwards contra Belal Muhammad vão fazer a luta principal. Depois da luta do Leon Edwards contra o Khamzat Chimaev ter sido adiada diversas vezes, né? O Belal Muhammad acabou aparecendo aí para ser o adversário do Leon Edwards. E eu pergunto para vocês, o que vocês esperam desse confronto aí? Acho que o Edwards precisa, né, o Marinho, de uma vitória clara para poder se colocar aí no bolo dos tops da categoria, do peso meio-médio, né? Porque se ele pegar o Muhammad e fizer uma atuação morna, ganhar ali a luta meio mais ou menos, vai cair por terra tudo que ele falou antes, que estavam boicotando ele, que ele era o verdadeiro desafiante ao cinturão, alguma coisa assim.
É, cara, essa é uma luta perigosíssima pro Leon Edwards. Se ele perder, ele desaba na categoria. Se ele ganhar, ele permanece exatamente onde ele está, em termos de não digo nem em termos de ranking, mas em termos de posição para disputar, para ser o próximo desafiante mesmo. É uma luta que ele tem pouquíssimo a ganhar, praticamente nada. Tem obrigação de ganhar para se manter no bolo, mas se perder, o prejuízo é grande aí para ele. Já o Belal Muhammad, achei que foi muito inteligente de pedir essa luta, de conseguir essa luta. Se ele ganhar, ele decola na categoria, é totalmente o oposto, a situação dos dois é totalmente oposta nessa luta. O Belal tem tudo a ganhar nessa luta, enquanto o Edwards tem tudo a perder.
O que você acha, Luciano? Concorda?
Concordo, o Leon Edwards é o favorito, é um cara mais técnico, está aí há quase 5 anos sem perder, 8 vitórias seguidas. Mas o Belal Muhammad é um cara bem duro, bem completo. Não é aquele cara que enche os olhos lutando, brilhante, mas tem poucas brechas no jogo, tem um bom nível em tudo, na trocação, no wrestling, no grappling, de uma maneira geral. Então, uma luta perigosa mesmo para o Leon Edwards. Mas eu acho que, enfim, favorito. Favoritismo se decide lá dentro, mas eu acho que ele vence. Só que, realmente, não é uma luta tranquila, não. Se cometer algum erro, vai acabar ficando para trás aí na categoria.
Até porque o Muhammad tem um jogo muito chato, né? Um jogo muito eficiente, não é bonito, não é vistoso, mas é uma luta chata que incomoda, pressão o tempo todo, não dá espaço para o adversário. É um lutador chato. Eu acho que o
aguenta apanhar também, né?
Aguenta pancada.
O Vietor tem boa resistência.
Sim, eu acho que o Edwards é favorito, mas não pode bobear. Não vai pegar uma carne assada, vai pegar um cara faminto, um cara com muita vontade de subir aí na categoria, de aparecer na categoria. E se der mole, eu acho que o Muhammad pode surpreender, tem boa chance de surpreender. Eu acho que o Edwards vence, mas eu acho que o Muhammad pode surpreender. Entre os brasileiros nesse evento, teremos Felipe Lins, que ainda não se firmou no peso pesado do UFC, vai encarar o Ben Rothwell, está aqui. Ah, rapaz, esse negócio de avião passando por aqui é uma brincadeira, derruba a gente toda hora, mas vamos lá. Felipe Lins ainda não se firmou no peso pesado do UFC, vai encarar o veterano Ben Rothwell. Matheus Nicolau está voltando ao UFC, vai encarar o Manel Capê, que perdeu a última luta para o Alexandre Pantoja. Pantoja ganhou do Manel Capê. tem o Rani Arria pegando o Ray Rodrigues e a Glorinha de Paulo encarando a Jinyu Frey. Alguma luta, qual dessas lutas aí, Marinho, te chama mais atenção dos brasileiros?
A do Matheus Nicolau contra o Manel Cap. O Matheus teve uma decisão, uma demissão muito injusta do UFC. Ele tinha 3 vitórias e 1 derrota. Foi demitido naquela época que o UFC não sabia se manteria o peso mosca ou não. Foi dispensado do UFC. Ele é um bom lutador, um cara completinho, faz boas lutas. O Manel Cap é um cara que é ex-campeão do Rising, um cara que é carismático e que gosta de dar show. Tem uma trocação interessante ali. Acho que essa luta, inclusive, tem potencial para ser uma das melhores do evento.
Você, Luciano, tem alguma luta aí que chama atenção?
Essa aí também. Manel Cap contra o Matheus Nicolau. O Manel Cap é bem perigoso em pé, mas o Matheus é mais versátil. Pelo que eu vi até hoje, o Cap é outro cara que a gente também não viu muita coisa dele no grappling, mas o Matheus tem um ótimo nível, então pela versatilidade, principalmente pelo grappling, eu acho que o Matheus ganha essa luta. Mas não pode bobear em pé.
É, eu também acho. Acho que o Manel Cap só tem um probleminha de visão de luta, né? Que a luta dele contra o Pantoja, ele ficou desesperado e revoltado por ter perdido e perdeu claramente a luta. Então, assim, acho que o Manel precisa, né, prestar um pouquinho mais atenção na luta dele, mas de resto é um bom lutador. Eu acho que é a luta mais interessante também. Quero ver o Rani Arria, que já não luta há um tempão, encarando o Ray Rodrigues aí. O Ray Rodrigues tem muitos problemas no jogo de chão. A maioria das suas derrotas foram por finalização. O Rani é um exímio finalizador, lutador de classe A de jiu-jitsu. Então, acho que também... Tô curioso para ver a apresentação do Rani contra o Ray Rodrigues. A gente lembra que o UFC Edwards versus Muhammad acontece no dia 13 de março, próximo sábado, a partir das 19 horas de Brasília, o card preliminar, o aquecimento combate às 18h50, hora, sempre horário de Brasília, né? E o card principal começando às 10 horas da noite, sempre ao vivo no canal Combate, na íntegra, com exclusividade. O Sport TV 3 e o Combate.com transmitem as 2 primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento todo em tempo real. A gente vai rapidinho aqui para a eleição do nocaute da finalização. Vamos comentar a vergonha da semana. Nocaute da semana tem alguns candidatos aqui, 5 candidatos. O Kaikara France sobre o Rogério Bontorinho, Kennedy Nzechuko sobre o Carlos Uber, Amanda Lemos sobre a Livinha Souza, Urus Medic sobre o Alan Cruz ou Trevin Jones sobre Mário Bautista. Luciano, qual desse aí para você o nocaute da semana?
Ah, o do Kaikara France. Até pelo fato dele ter perdido o round praticamente inteiro, ter sido... quase, não digo quase, mas o Bontorinho encaixou ali umas posições para finalizá-lo, poderia ter encaixado melhor o Mataleão. Então, pelas circunstâncias também, porque foi do jeito que o Bontorinho caiu, né? Para mim, foi um nocaute. Um nocaute bonito até.
Marinho.
Eu vou com o Luciano nessa aí também, Kaikara France pela virada. Estava com a luta quase perdida ali em certo momento do primeiro round e acabou conseguindo um nocaute bonito mesmo.
Então, temos unanimidade aí. Kaikara France, o nocaute da semana em cima do Rogério Bontorinho no UFC 259. Finalização da semana também todas no mesmo evento, UFC 259. Amanda Nunes sobre a Megan Anderson, Sean Brady sobre Jake Matthews ou Islam Makhachev sobre Drew Dober. Marinho, qual dessas?
Amanda Nunes, campeã, passou o carro, vou votar na Leoa.
Luciano?
Também. Armlock dentro do triângulo invertido, não é... a posição mais difícil do mundo, mas também não é das mais fáceis e também não é tão comum. Então, por isso, pela técnica, a da Amanda Nunes. Amanda Nunes!
É isso. Unanimidade também aqui, Amanda Nunes. Voto nela também para a finalização da semana sobre a Megan Anderson. A vergonha da semana, eu vou colocar aqui, acho que vocês não concordam muito comigo, mas enfim, seria, assim, se pudesse ser mais vergonha, joelhada do ilegal do Petrian sobre o Aljamain Sterling, mostrando total desconhecimento da regra, ou o Sterling, né, sentindo tanto no octógono e depois dando entrevista lá claramente recuperado. Qual dessas duas aí vocês apontam como vergonha da semana?
Cara, para mim, a joelhada com certeza, mas eu ainda acrescentaria o corner dele pedindo...
Ah, não, tá no bolo, isso.
O golpe em si, mas para mim a vergonha...
É Luciano...
Também ajoelhada, porque, como falamos aqui antes, não dá para julgar o Sterling, a gente não pode, não tem certeza do quanto foi a interpretação e do quanto ele sentiu realmente o golpe. Se é que teve interpretação, acredito que tenha tido alguma, mas um campeão do maior evento de MMA do mundo, numa posição, fazer um golpe descaradamente, assintosamente ilegal, o cara não conhece a regra? Pelo amor de Deus, Júcio, aí não dá, né?
Não dá. Vergonha da semana para Petr Yan. pela joelhada ilegal na Aljamain Sterling na primeira defesa de cinturão dele. Ou seja, ganhou o cinturão, primeira defesa, lambança, e perde o cinturão. Amigos, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito ao Luciano Andrade, ao Rafael Marinho. Obrigado, hein, amigos, pela participação.
Valeu, valeu, Russo. Valeu, valeu, Marinho.
Valeu.
Até a próxima, vocês dois. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Cast e no Spotify. Clica lá, procura Mundo da Luta e você acha o nosso podcast. Não só essa edição, como também todas as outras que a gente já gravou. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Até semana que vem. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.